Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. Caro amigo, nós olhamos para o livro dos Atos e estamos no capítulo 16, como você está bem lembrado. No capítulo anterior, nós falámos acerca das viagens missionárias do apóstolo Paulo e falámos também acerca do concílio de Jerusalém. Isso encontramos no capítulo 15. Neste capítulo vimos como Paulo, depois de grandes viagens, de ver a companhia de Barnabé, aquilo que Deus estava a fazer, como isso também suscitou algumas dificuldades para com os judeus e que não se apercebiam que os gentios estavam a se relacionar com Deus também e por isso queriam impor situações, houve necessidade de eles descerem então até Jerusalém. E ali apresentaram as questões que tinham que apresentar e regressaram então à sua terra e lá ficaram a ensinar a palavra de Deus. Deus tinha de facto grandes propósitos para o seu povo. Deus tinha de facto grandes questões para revelar à humanidade. E estava a usar este homem, Barnabé e Paulo, eles de facto eram homens de visão, eram homens com muito entusiasmo. Eles eram homens que serviam a Deus de uma forma completamente dedicada. Por isso mesmo eles sofreram muitas perseguições, apedrejamentos, foram maltratados. Eles de facto eram homens que seguiam a Cristo. Eles ficaram mesmo assim firmes na obra, ficaram firmes no caminho de Deus, apesar das dificuldades que eles enfrentavam. Nós já vimos que estes dois homens, estes dois apóstolos, separaram-se por dificuldades que surgiram quando os cristãos das seitas dos fariseus queriam que os cristãos gentios passassem então a ter os rituais de Moisés. Para serem admitidos na igreja cristã, eles queriam então que os gentios passassem a viver como os judeus. E foi convocado, como eu já disse, esse concílio, essa reunião especial para aí falarem das questões. Isso foi então um momento-chave para a igreja cristã. E vemos que o Espírito Santo estava a conduzir todas as coisas também. A Bíblia nos mostra exatamente que é necessário que nós possamos ser sempre conduzidos por Deus em todas as áreas da nossa vida. Vemos também que os apóstolos nem sempre concordavam em tudo. Havia alturas em que eles discutiam os assuntos e depois havia necessidade de fazer um consenso. Ou não. Sabemos que o apóstolo Paulo e Barnabé chegou a uma certa altura em que cada um seguiu o seu caminho. Mas, no entanto, isso não quer dizer que eles ficaram com amargura, que ficaram ressentidos. A Bíblia mostra-nos que não. Tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve na sua carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 12, ele diz: "Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério." Ou seja, a discussão que levou Paulo e Barnabé a se separar foi sobre Marcos. E agora Paulo diz que Marcos lhe seria útil. Ou seja, se Marcos tinha ido com Barnabé numa certa altura, porque Paulo achava que ele não estava pronto para servir a Deus, agora Paulo diz: não, Marcos está pronto e ele é necessário que venha para junto de mim. Ou seja, por vezes os servos de Deus têm opiniões diferentes, divergem em alguns assuntos, mas não devem guardar amargura no seu coração sobre essas divergências. É por isso que a palavra de Deus nos diz: irai-vos, mas não pequeis. E não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não fiquem a remoer essas coisas, a manter essas coisas no vosso coração. Não, se têm pontos de vista diferentes, é comum, é normal, como o povo diz, cada cabeça a sua sentença. Isso é normal, cada pessoa ter a sua opinião. O que não é normal é cristãos ficarem de costas voltados, ressentidos com amargura uns com os outros. Isso não deve acontecer. Pelo menos no que depender de nós. Há coisas que não dependem depois de nós. Se nós fizermos o processo que a Bíblia nos ensina, quando alguém nos ofende, nós devemos ir ter com essa pessoa, falar com ela, tentar resolver o assunto, mas se essa pessoa depois não quer resolver connosco, pelo menos nós devemos ficar em paz, pois tentamos fazer o processo bíblico. Compete-nos a nós viver esses mesmos princípios que a palavra de Deus nos diz. Mas ao mesmo tempo temos que estar conscientes que nem sempre vamos conseguir ter paz com todos os homens. Porque há alturas que as coisas não dependem de nós. Nós fizemos a nossa parte e a outra pessoa não quer dialogar, a outra pessoa não quer resolver o assunto. Então nós temos que ficar também em paz diante de Deus se fizermos de facto tudo que Deus nos manda para fazer nessa situação. Então é preciso que estes textos bíblicos nos mostram, é exatamente isso, é que nem sempre os servos de Deus estão de acordo em todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, mesmo não estando de acordo em todas as áreas, podem colaborar, podem cooperar, podem se manter sem amargura no seu coração, que é o mais importante. Então, chegamos ao capítulo 16 com esta história. E vemos assim, então, o verso 1. Paulo e Silas foram primeiro a Derbe e depois a Listra, onde encontraram Timóteo, um crente que era filho de uma mãe judaica, cristã e de pai grego. Timóteo era muito considerado pelos irmãos em Listra e em Icónio. Temos então aqui a figura de Timóteo que surge. Este é um cristão que vai acompanhar o apóstolo Paulo em muitas viagens. E é de facto a ele que Paulo endereça duas cartas que ele escreve. Timóteo é alguém que o apóstolo Paulo vai acarinhar de uma forma muito especial, quase como sendo um filho seu. Era um jovem, como vemos aqui pela palavra de Deus, e ele vai então começar a acompanhar Paulo nestas viagens. Então diz o texto, pelo que Paulo lhe pediu que se lhe juntasse na viagem. Atendendo aos judeus daquela região, circuncidou Timóteo antes de partida, pois toda a gente sabia que o pai dele era grego. Vemos aqui esta atitude muito interessante, por um lado. Vemos que este jovem crente está numa circunstância, enfim, favorável, está na sua comunidade. O apóstolo Paulo convida-o para ele viajar com ele nesta viagem missionária. E Timóteo, para não escandalizar os judeus, ele aceita esta circuncisão por orientação do apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo parece um pouco estranho, pois o concílio tinha mostrado que não era necessário. Mas Timóteo percebia que o valor mais importante do que as regras é o amor. E para não chocar aqueles que para eles era uma questão quase de vida ou de morte, a circuncisão, ele aceitou fazer essa prática comum entre os judeus. Timóteo percebia que, de facto, a sua vida espiritual é algo muito mais importante do que atos rituais. E ele aceitou esta prática porque, de facto, ele era um homem espiritual, um homem que dependia de Cristo. E se ele sabia que essa situação iria prejudicar alguns, então ele preferia negar o direito que tinha de não ser circuncidado do que escandalizar qualquer irmão. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo nos deixa estas palavras de encorajamento e diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vemos aqui que este era o mote da vida do apóstolo Paulo. Ele tinha a maior preocupação, que era ganhar as pessoas. E por isso, se havia questões menores, como rituais, práticas, que vão ser escândalo para uns ou escândalo para outros, então ele abdica desses direitos que tem para poder anunciar o Evangelho. E aqui é, mais uma vez, um ensino tremendo para nós, para aqueles que se dizem cristãos. Se você que me está a ouvir se intitula um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, perceba esta verdade espiritual. É mais importante ganhar a pessoa do que manter um determinado ritual religioso. É necessário, de facto, com isso entender que a palavra de Deus não está aqui a sugerir que vamos praticar pecado para ganhar os pecadores. Não é isso que a Bíblia está a dizer. Não interprete mal o texto bíblico. Mas o que a Bíblia está a dizer é que é necessário que nós entendamos que há determinados rituais religiosos, determinadas práticas religiosas que são de menor importância. E se isso vai escandalizar alguém, então não há mal nenhum eu fazer. Se isso não vai beneficiar que essa pessoa encontre Jesus Cristo, é melhor se calhar eu praticar. Mas se ao mesmo tempo aquilo que eu faço como prática religiosa está a escandalizar alguém e não é de vital importância, então se calhar o melhor é eu abdicar em frente a essas pessoas para que elas entendam quem Jesus é. E no fundo o que é necessário transmitir com esta prática de fazer ou deixar de fazer coisas é o amor de Deus às pessoas. E é isso que Paulo se dedicava com afinco. O texto bíblico continua e diz: depois, indo de cidade em cidade, tornaram conhecida a decisão relativa aos gentios dada pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. E assim as igrejas cresciam diariamente em fé e em número. Ou seja, o apóstolo Paulo agora vai fazer a divulgação da decisão tomada no concílio de Jerusalém. No entanto, ele adverte Timóteo para que ele tivesse aquele cuidado primeiro. E nesse sentido, então, a igreja é abençoada, é fortalecida e cresce espiritualmente. Há um crescimento espiritual e um crescimento em número de pessoas. Então temos de entender estes dois aspectos da vida da igreja. Quando os crentes, quando os filhos de Deus, quando os cristãos crescem espiritualmente, normalmente a consequência disso é que há um acréscimo de novas pessoas àqueles que seguem a Jesus Cristo. Então isto é importante nós percebermos isso. Alguém disse um dia que é melhor sermos bons, mas poucos, do que sermos muitos e maus. E alguém respondeu a isso dizendo, se fôssemos realmente bons, nunca seríamos poucos. Ou seja, é importante percebermos que se o estilo de vida que nós levamos, se a transformação que Deus operou em nós de uma forma poderosa é significativa para nós, vai sê-lo para o seu vizinho. Vai ser para aqueles que cruzam consigo. Pois Deus é o mesmo Deus de amor para si como para aqueles. E é necessário que você transmita esse amor e essa graça de Deus àqueles que cruzam consigo. É fundamental você viver os princípios de Deus de uma forma muito clara. E dessa forma os outros vão perceber melhor quem Deus é. E vão certamente querer seguir a Deus. Então este é o desafio de Deus também para nós. E o texto ainda continua a dizer, seguidamente, Paulo e Silas percorriam a Frígia e a Galácia, pois o Espírito do Senhor disser-lhes que não fossem à província da Ásia naquela altura. Chegando à fronteira de Mísia, encaminharam-se para a província da Bitínia. Mas, uma vez mais, o Espírito de Jesus lhes disse que não o fizessem. Por isso, prosseguiram viagem através da província de Mísia até à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Viu um homem da Macedónia, na Grécia, que lhes pedia, vem ajudar-nos. Por isso, logo procuramos seguir para a Macedónia, concluindo que era Deus quem nos enviara a pregar ali o Evangelho. Aqui temos o Espírito Santo impedindo o apóstolo de fazer um determinado percurso e orientando-os num outro. É muito interessante ver como Deus conduz as coisas. Sabemos que a obra missionária é uma obra que é feita pelo Espírito Santo. Mas temos que deixar que seja realmente Ele a orientar a nossa vida. Infelizmente, às vezes, nós queremos fazer coisas que Deus não quer que nós façamos. E nós insistimos e insistimos. E era o que estava a acontecer aqui com o apóstolo Paulo. Ele queria ir para um lado quando Deus estava a dizer, não, esse não é o caminho. O caminho é por outro sítio. E às vezes, na vida cristã, nós nos afadigamos com tanta coisa. Fazemos, corremos à direita, corremos à esquerda, fazemos isto e aquilo e aquilo outro. Cansamo-nos até não poder mais, com coisas que Deus não nos pediu para fazer. E quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, estamos tão cansados que já não temos coragem de responder ao chamado de Deus. E isso é muito triste. Aliás, não há coisa mais triste do que ver cristãos exaustos sem terem feito a vontade de Deus. Mas aqui temos o apóstolo Paulo, que por um lado é sensível ao Espírito Santo. É verdade que ele tenta mais que uma vez fazer o percurso que Deus não queria que ele fizesse. Mas, no entanto, ele, quando recebe a orientação de Deus, prepara-se. Quando ele vê este homem da Macedónia pedindo ajuda, ele entende como um chamado de Deus. Um chamado muito claro e muito concreto da parte de Deus. Ele, então, sem vacilar, ouve a voz de Deus e vai e percorre o caminho que tem de percorrer para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E este é um exemplo muito interessante de como Paulo e qualquer um de nós deve cooperar com o trabalho de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, devemos agir, mas não fazer só as coisas por fazer, nem fazê-las só por nossa autorrecriação. Temos de ter muita atenção a isso. Mas o texto bíblico continua a dizer, embarcámos em Troas, atravessámos para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, chegando finalmente a Filipos, uma colónia romana e a cidade principal do distrito da Macedónia. Ficámos ali vários dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos que algumas pessoas se reuniriam para oração. Encontramos então algumas mulheres que ali foram e falámos-lhes. Uma delas era Lídia, vendedora de púrpura natural de Tiatira. Ela já adorava a Deus, e enquanto ouvia, o Senhor abriu-lhe o coração e aceitou tudo o que Paulo dizia. Foi batizada com todos os seus familiares e pediu-nos que fôssemos seus hóspedes. Se acham que sou fiel do Senhor, venham e fiquem em minha casa, disse ela. E tanto teimou que acabamos por aceitar. É interessante ver este texto aqui, onde o apóstolo Paulo participa numa reunião de oração à beira de um rio. E isto é, mais uma vez, um ensino para nós. Qualquer lugar no mundo é um bom lugar para nós orarmos. Já não há mais aquela ideia de um lugar sagrado para fazer as nossas orações. Jesus Cristo disse exatamente isso quando falava com aquela mulher samaritana junto ao poço, lá no Evangelho de São João, no capítulo 4. Ele falava acerca desta questão. A oração ao Pai pode ser feita no silêncio do nosso quarto, pode ser feita nas instalações de uma igreja, pode ser feita junto a um rio, pode ser feita quando você conduz o seu carro, pode ser feita em qualquer lugar. Porque aqueles verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então esta é a verdadeira atuação daqueles que buscam a Deus, desde que o façam em espírito e em verdade. E aqui o apóstolo Paulo está junto a um rio, junto às pessoas que buscam uma comunhão com Deus, que se querem aproximar de Deus, e o fazem então naquele lugar. O Espírito de Deus tocou então aquelas pessoas que ali estavam, nomeadamente uma delas, Lídia, tocou o coração para que elas pudessem receber a mensagem de Deus. Mais uma vez afirmamos que sem Deus, de facto, nós não podemos agir, nem podemos fazer nada. É inútil tentarmos fazer o trabalho de Deus sem que Deus esteja a trabalhar. Por isso mesmo é importante ouvirmos a voz de Deus e seguirmos as orientações que o Espírito de Deus nos dá para podermos realizar a sua obra e não a nossa. Porque quando nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, então muitas vezes não estamos a cooperar com Deus. Mas o texto bíblico ainda diz: certo dia, indo nós a caminho do local de oração junto ao rio, encontramos uma rapariga escrava, possuída por demónios, que ganhava muito dinheiro para os seus senhores, prevendo o futuro. Pôs-se a seguir-nos e a gritar: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram-nos ensinar o caminho da salvação. Isto repetiu-se dia após dia. Até que Paulo, bastante perturbado com o caso, se voltou e falou ao demónio que estava dentro dela: ordeno-te, em nome de Jesus, que saias do seu corpo. E imediatamente assim foi. Vemos aqui mais uma vez um texto muito curioso. Temos aqui este demónio que está a falar a respeito de Paulo e Silas e a dizer coisas que até são verdade. Paulo vinha para anunciar a salvação àquelas pessoas, mas esta jovem estava a ser subjugada, escravizada e a dar muito dinheiro aos seus senhores. De alguma forma, esta jovem escrava estava não só escrava dos seus senhores, como estava escrava pelo poder deste demónio. E isso é, de facto, um padrão que se mantém. E esta realidade aqui manifesta a influência que Satanás tem sobre a vida das pessoas. Satanás subjugava de facto esta pessoa e ainda hoje ele o faz em milhares de lugares, inclusive no nosso meio. Mas, no entanto, os demónios e os seres que estão ao serviço de Satanás nada podem fazer quanto ao poder de Deus. E assim que Paulo declara a libertação desta jovem, esse demónio não tem mais nada que fazer senão retirar-se. Isto é algo que nós devemos ter em linha de conta. Sabemos que no nosso país há muitas pessoas que tentam ganhar a vida desta forma, adivinhando o futuro, fazendo coisas assim, e o texto bíblico mostra claramente quem é que estava por detrás disso. Mas quando Deus intervém, liberta essas pessoas da escravidão, liberta essas pessoas desses demónios que subjugam e escravizam as pessoas. E é necessário fazê-lo em nome de Jesus, porque é pelo poder de Jesus Cristo que o inimigo é derrotado. E o texto bíblico continua: destruídas as suas esperanças de fazer fortuna dos seus senhores, os senhores desta escrava agarraram em Paulo e Silas e levaram-nos perante os juízes, na grande praça central. Estes judeus andam a corromper a cidade, gritavam. Andam a ensinar o povo que faça coisas contrárias às leis romanas. Depressa se formou ali uma multidão ameaçadora contra Paulo e Silas, e os juízes mandaram que os despissem e açoitassem. Repetidamente, as varas caíram sobre os seus corpos nus. E depois meteram-nos na cadeia. O carcereiro recebeu ordens para os guardar com toda a segurança, por isso meteu-os numa cela interior e prendeu-os aos pés num tronco de madeira. Cerca da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Escutados pelos outros presos, houve de súbito um grande terremoto. A prisão foi abalada até aos seus alicerces, as portas abriram-se e tombaram por terra as cadeias de todos os presos. Vemos aqui a reação destes senhores que estavam a ver então a sua fortuna ir embora. Eles reclamaram e levantaram então falsas testemunhas contra o apóstolo Paulo, levantando mentiras mais uma vez para que eles pudessem ser castigados injustamente. Mas Deus não deixa os seus servos sozinhos. E diz o texto, o carcereiro acordou, viu a porta da prisão aberta e, julgando que os presos tinham escapado, puxou da espada para pôr fim à sua vida. Mas Paulo gritou-lhe, não faças isso, estamos todos aqui. Tremendo de terror, o carcereiro mandou vir à luz e, correndo à cela, lançou-se por terra diante de Paulo e Silas. Trazendo-os para fora, perguntou-lhes, meus senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Anunciaram-lhes então a ele e a todos os seus familiares as boas novas do Senhor. Naquela mesma hora o carcereiro lavou-lhes as feridas e com toda a sua família foi batizado. Depois, levando-os à casa onde morava, serviu-lhes uma refeição. Tanto ele como os seus estavam cheios de alegria por agora serem todos crentes em Deus. Na manhã seguinte, os juízes mandaram polícias dizer ao carcereiro, ponham esses homens em liberdade. O carcereiro disse a Paulo, podem sair quando quiserem, vão em paz. Mas Paulo respondeu, não. Castigaram-nos publicamente, sem julgamento, encerraram-nos a nós, que somos cidadãos romanos, e agora querem que saiamos em segredo? Que venham eles mesmos soltar-nos. Os polícias levaram a resposta aos juízes e ficaram receosos ao saberem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Dirigiram-se então à prisão e pediram desculpas. Saindo com eles, rogaram-lhes que abandonassem a cidade. Paulo e Silas voltaram à casa de Lídia, onde se encontraram com os crentes e encorajaram-nos uma vez mais antes de saírem da cidade. Vemos como Deus tinha um percurso diferente para Paulo e Silas. Muitas vezes os caminhos de Deus não são de facto os nossos. Nem sempre nós compreendemos aquilo que Deus tinha para fazer. E Deus queria que Paulo e Silas se encontrassem com aquele carcereiro. Foi uma forma talvez estranha, uma forma que aquelas pessoas até maldosas que queriam mal a Paulo, Deus usou até isso para levá-los a anunciar o Evangelho àquele carcereiro. Talvez aquele carcereiro ouviria o Evangelho de outra forma, mas Deus utiliza o mal e o transforma em bem. Utiliza aquilo que é mau para trazer salvação. E Deus fez exatamente isso nesta circunstância. Assim como Deus quer fazer na sua vida, talvez as situações más que está a viver, Deus certamente vai transformar essas situações em bem. Aguarde pelo desfecho final. No próximo programa nós continuaremos a ver a ação de Deus na vida daqueles que se dedicam a servi-lo. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.